Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 4 de julho de 2022. Faltam 65 dias para o bicentenário da independência do Brasil.
E vamos ao destaque do dia. Chuvas em Alagoas.
Cerca de 50 municípios estão em situação de emergência no estado.
O governo reúne força ministerial para oferecer ajuda aos atingidos. Gabriela Noronha.
Três salas de situação serão instaladas em Maceió, União dos Palmares e em Viçosa.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Planos de saúde ficam obrigados a cobrir tratamentos relacionados ao espectro autista.
Decisão é da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Luciana Colares de Holanda.
A ampliação da cobertura alcança ainda outros transtornos de mesma natureza.
E vamos falar também sobre o papel da Advocacia Geral da União nas eleições.
Aqui no estúdio da Voz do Brasil, nós recebemos o ministro da AGU, Bruno Bianco.
Hoje na apresentação, Gabriela Mendes e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br.
Uma série de regras e restrições relacionadas ao período eleitoral começaram a valer desde o último sábado, dia 2.
Para evitar situações de conflito com a lei eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro editou um decreto determinando que a Advocacia Geral da União emita pareceres sobre os atos do Poder Executivo durante essa fase.
E para explicar melhor do que se trata esse decreto e falar sobre outras ações na defesa da União, nós recebemos hoje o advogado-geral da União, Bruno Bianco. Boa noite, ministro.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Gabriela. Boa noite aos ouvintes. Prazer imenso estar aqui novamente na Voz do Brasil.
Ministro, qual será o papel da Advocacia Geral da União durante esse período eleitoral?
Excelente. Primeiramente, a Advocacia Geral da União, é importante que se diga, e eu agradeço ao espaço, é um órgão que assessora, pelo advogado-geral da União, diretamente o Poder Executivo. Então, nós fazemos a defesa do Poder Executivo, do Legislativo e do Judiciário, né? Defesa judicial e extrajudicial, mas esse assessoramento é direto ao Poder Executivo. E no caso das eleições, obviamente, esse assessoramento se faz um pouco mais presente. Óbvio, porque o presidente da República e todos os seus ministros e toda a estrutura do Poder Executivo, sejam eles servidores públicos ou não servidores públicos, sejam eles candidatos ou não candidatos, devem cumprir as regras eleitorais. E o objetivo é que isso seja feito da melhor maneira possível. Então, esse assessoramento na Advocacia Geral da União, ele já vem de sempre, desde a lei complementar, que é a nossa lei que rege a Advocacia Geral da União, e diz especificamente que cabe à Advocacia Geral da União dar essa assessoria. E no caso concreto, o que esse decreto fez? E é importante que se diga, o decreto só veio deixar mais clara essa atribuição específica da Advocacia Geral da União, dizendo o seguinte: todo e qualquer ato no período eleitoral que eventualmente possa confrontar com a legislação eleitoral deve passar pela assessoria da Advocacia Geral da União. Nós já temos servidores da Advocacia Geral da União, membros da Casa, em cada ministério, que são as consultorias jurídicas. Nós já nos manifestamos também quando há controvérsia. E agora, por meio desse decreto, sempre que tiver algum ato, alguma política pública ou qualquer coisa que eventualmente possa confrontar com a legislação eleitoral, a Advocacia Geral da União, dentro do âmbito do Executivo, fará essa análise assessorando o Poder Executivo.
E, ministro, qual é o objetivo concreto assim, do decreto? Qual é a importância de um decreto como esse?
Perfeito, Gabriela. A importância é o seguinte: zelar pela legislação eleitoral. É a certeza de que o Poder Executivo Federal cumprirá à risca a legislação eleitoral. O decreto vem e diz o seguinte: quem dá a última palavra para o Presidente da República no caso de assessoramentos é a Advocacia Geral da União, por meio do Advogado-Geral da União. Então, o Presidente da República vai ter certeza que todos os atos durante esse período e que todas as políticas públicas durante esse período passarão por um crivo jurídico, e ele vai ter a certeza de que esses atos estão de acordo com a legislação eleitoral. Muito se disse, muito se especulou, mas é justamente o contrário do que se disse na imprensa. O que se quer com o decreto? Assegurar o cumprimento da legislação eleitoral em todas as políticas públicas que saiam do governo federal no período eleitoral.
Ministro, aproveitando sua presença aqui na Voz do Brasil, recentemente alguns estados passaram a baixar o valor dos combustíveis. Mas há discussões, tanto no Congresso quanto no STF, sobre esse tema. Como é que está essa questão e qual é a atuação da AGU nesse ponto?
Excelente, Luciano. Muito obrigado pela pergunta. Mais uma vez, é uma pergunta de muita utilidade pública, um tema muito sensível ao brasileiro e hoje também sensível ao mundo todo. É, a AGU participa em todas as políticas públicas, do início, no meio e no fim, e também quando essas políticas públicas são judicializadas. Então nós tivemos duas leis complementares, né? A Lei Complementar 192 e a Lei Complementar 197. Ambas tratavam do valor dos combustíveis, ambas foram judicializadas, algumas delas, inclusive, com ações da própria Advocacia Geral da União diante ante o não cumprimento da legislação pelos estados, e nós levamos a discussão ao Supremo Tribunal Federal. No caso da 194, os estados levaram a discussão ao Supremo Tribunal Federal. Então a AGU participa de toda a concepção da política pública, a AGU participa desse ato, quando ele vira lei também, assessorando o presidente da República durante a sanção e o veto, e também fazemos a defesa ou entramos em juízo no Supremo Tribunal Federal para fazer com que a lei seja cumprida, para que possamos validar e fazer com que ela seja observada. No caso concreto, tivemos decisões favoráveis ao cumprimento da lei e os estados estão, de fato, começando a cumprir e nós já estamos vendo a redução do valor no combustível. Então, o combustível está baixando por um ato, né, que congrega a participação do Legislativo na elaboração da norma, que congrega a participação do Executivo, também com a sanção dessa norma e sua aplicação, e também por meio da Advocacia Geral da União, que faz cumpri-la, buscando o Poder Judiciário, e também por uma decisão do Poder Judiciário. Então, os três poderes trabalhando em conjunto para que nós tenhamos aqui a baixa do preço dos combustíveis e, de fato, como nós estamos vendo, uma belíssima notícia a todos os brasileiros: o Brasil está tendo a redução dos preços dos combustíveis por conta dessa ação conjunta, como sempre se buscou.
E, ministro, as pessoas que estão nos ouvindo agora podem ficar tranquilas que essa redução é para valer, ou existe algum estado que ainda tenha a intenção de brigar na justiça para que não baixe o preço?
Olha, Gabriela, as discussões continuam no âmbito jurídico, né? As duas leis suscitam discussões, estão impugnadas perante o Supremo Tribunal Federal, mas a Advocacia Geral da União tem feito seu trabalho, o Poder Executivo tem feito seu trabalho, nós estamos vendo essa repercussão nas legislações e nos cumprimentos por parte dos governos estaduais. Certamente ainda muitas discussões haverão, mas nós estamos ali trabalhando diuturnamente, seja o governo federal, seja o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, buscando esse consenso, porque quem ganha com tudo isso é a população brasileira, e essa redução tem que ser definitiva, afinal de contas, todo mundo precisa disso, né?
Ministro, falando em litígio judicial, a gente sabe que no Brasil temos uma cultura de litigiosidade, né? Principalmente contra a União. Isso preocupa a AGU?
Veja, Luciano, não preocupa, né? Nós somos advogados e o advogado sempre está acostumado a tratar com essas ações, a resolver problemas, né? Eu digo aos colegas que nós temos que servir ao público enquanto servidores públicos. Os advogados servem ao público enquanto advogados públicos, resolvendo problemas e apontando soluções. No caso concreto, nós recebemos na Advocacia Geral da União, por dia, 10 mil novas ações. E o que nós fazemos com isso? Nós impugnamos, produzimos os documentos, mas também estamos buscando diuturnamente meios alternativos ou meios adequados de solução de conflitos. O que significa isso? Outras maneiras de resolver problemas em paralelo ao judiciário, né? Então nós estimulamos propostas de acordo, estimulamos arbitragens, estimulamos negócios jurídicos processuais, estimulamos transações das mais variadas, especialmente as transações tributárias, para que possamos criar um ambiente de negócio. Quanto mais segurança jurídica nós buscarmos, e todos esses meios adequados trazem segurança jurídica, quanto menor a judicialização no Brasil, mais o país é crível, e nós estamos fazendo isso, entregando ao Brasil um melhor ambiente de negócio por meio da ampliação da segurança jurídica. Mas não nos preocupa, obviamente, nós buscamos sempre fazer o melhor possível para reduzir essa judicialização, né? Mas, de fato, a União é enorme, temos aqui autarquias, fundações, como, por exemplo, o INSS, o CAD, o INCRA, o INMETRO. Então, de fato, a administração direta e a administração indireta é um mundo, e por isso tem muitas ações, de fato, contra a União.
O senhor falou sobre acordos, né? E a gente pode citar um que a AGU conseguiu fazer, que foi sobre o Campo de Marte, em São Paulo, não é isso, ministro?
Perfeitamente, Gabriela. Nós estamos pegando processos muito antigos, de pouca chance de solução, e retomando a mesa de negociação. Assim fizemos com o Campo de Marte, foi um sucesso, um processo com mais de 60 anos, um passivo enorme para a União, uma discussão que remonta à Revolução de 1932, e resolvemos. Resolvemos a questão da dívida do município de São Paulo, resolvemos o domínio do terreno do Campo de Marte, e também assim fizemos com a Terra Cap. Desde a criação de Brasília, nossa querida cidade de Brasília, as pessoas que moram, por exemplo, em cidades como Vicente Pires, não tinham os títulos das suas propriedades. E a União, que faz parte hoje, que é dona de parte da Terra Cap, especificamente 49% da Terra Cap, integralizou esse capital. Quando ela entra na Terra Cap como sócia, ela dá esses terrenos para o GDF. E aí sim, desde lá, não tinha uma solução para isso, nem para a União e nem para os moradores. Resolvemos também essa questão por meio de um acordo.
Ministro, o senhor falou no início sobre o papel de assessoramento, né, da AGU. O senhor pode falar um pouco mais sobre a função da AGU nos três poderes? Por exemplo, é verdade que a instituição não é vinculada ao Poder Executivo?
Perfeito, Luciano. Essa questão é muito interessante e eu lhe agradeço também por essa pergunta. A Advocacia Geral da União ela é colocada na Constituição Federal como uma instituição, uma função essencial à justiça. E ela faz a representação judicial e extrajudicial, que é em juízo ou fora dele, mas em questões jurídicas dos três poderes, de toda a União, do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, dos seus servidores, do CNJ, do CNMP, do Tribunal de Contas da União. Portanto, a AGU, assessora juridicamente e extrajuridicamente também, judicial e extrajudicialmente, todos os três poderes. No entanto, essa atribuição específica de assessoramento jurídico é só do Poder Executivo. O advogado-geral da União, ele tem status de ministro de Estado e é nomeado pelo presidente da República, entre cidadãos de reputação ilibada e de notável conhecimento jurídico. Então, o advogado-geral da União assessora diretamente o presidente da República. O advogado-geral da União defende a constitucionalidade das normas perante o Supremo Tribunal Federal. Mas a instituição, formada por quase 8 mil colegas, todos concursados, todos advogados públicos, ela faz a representação judicial de todos os poderes, executivo, legislativo, judiciário, inclusive a representação de servidores públicos desses órgãos.
Ok, super esclarecido. Nós conversamos com Bruno Bianco, advogado-geral da União. Muito obrigada, ministro, pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Gabriel, eu que lhe agradeço. Agradeço ao Luciano também, agradeço a todos os ouvintes e toda a equipe aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Sempre que convidado, terei o maior prazer em voltar. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês.
O presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje que o elo entre o Brasil e os países árabes está mais forte em meio à preocupação mundial sobre segurança alimentar.
A declaração foi transmitida hoje durante a quarta edição do Fórum Econômico Brasil e Países Árabes, realizado em formato híbrido, sendo a parte presencial em São Paulo.
Em momento no qual a comunidade internacional busca soluções para garantir a segurança alimentar do mundo, o elo entre o Brasil e o mundo árabe se fortalece. O Brasil é hoje o maior exportador de proteína halal no mundo. Além do comércio de carnes de frango e bovina, cresce igualmente nossas exportações de açúcar, soja e trigo. Por outro lado, 26% dos fertilizantes que abastecem o agronegócio brasileiro vem do mundo árabe.
O mundo árabe constitui hoje o terceiro maior mercado para o Brasil no exterior, atrás da China e dos Estados Unidos.
Bolsonaro afirmou que no ano passado as transações comerciais entre os países superaram 24 bilhões de dólares e devem continuar aumentando.
De janeiro a abril deste ano, as exportações aumentaram 25% na comparação com o mesmo período do ano passado.
Eles chegam em busca de moradia, saúde e emprego.
São venezuelanos que são recebidos no Brasil pela Operação Acolhida.
E mais de 200 militares do Comando Militar do Sudeste estão embarcando para Roraima, onde vão ajudar a receber essas pessoas durante 5 meses.
Com o casamento marcado para dezembro, o contador Michel de Queiroz veio se despedir da noiva, a tenente Marcela, que embarcou hoje de manhã em Guarulhos para Boa Vista, em Roraima.
Emociona, mas o coração aqui está vai resistir.
A tenente Marcela vai passar 5 meses longe de casa. Ela será responsável pela contabilidade da operação acolhida.
É bom que aí o tempo vai passar rapidinho. Quando eu vejo, eu tô aqui entrando de vestido de noiva, se Deus quiser.
Para garantir segurança, saúde e assistência social a imigrantes venezuelanos, 100 integrantes do Comando Militar do Sudeste embarcaram nesta segunda-feira com destino a Boa Vista. Mais 123 embarcarão na próxima semana. A operação acolhida teve início em 2018. Desde então, mais de 2 milhões de atendimentos foram realizados na fronteira. Mais de 74 mil imigrantes e refugiados venezuelanos já foram realocados para outros estados para se integrarem à vida no Brasil. O general Tomás, comandante militar do Sudeste, comenta que a interiorização é a parte mais importante da operação militar.
É um trabalho fundamental porque ele busca acolher as pessoas e, principalmente, o mais importante é interiorizar essas pessoas. Porque Boa Vista não tem condições de absorver todo mundo lá.
Segundo a Organização das Nações Unidas, em média 540 pessoas cruzam a fronteira da Venezuela com o Brasil diariamente. Cerca de 5% delas requerem assistência humanitária, que inclui garantir documentação, abrigo, alimentação, vacinação e atendimento de saúde. A Venezuela é o principal país de origem de imigrantes e refugiados que vivem hoje no Brasil, num total de quase 352 mil pessoas. De Guarulhos, em São Paulo, Priscila Kersh.
A Defesa Civil Nacional está acompanhando a situação dos municípios afetados por fortes chuvas em Alagoas.
Cerca de 50 municípios estão em situação de emergência no estado.
O Ministério do Desenvolvimento Regional antecipou o pagamento do benefício de prestação continuada a 112 mil beneficiários. E a Caixa Econômica Federal vai liberar o saque calamidade aos moradores atingidos.
Ao menos 29 cidades alagoanas foram atingidas pelas fortes chuvas e cerca de 50 municípios estão em situação de emergência no estado. Os temporais deixaram milhares de desabrigados. A Defesa Civil Nacional acompanha de perto a situação. Segundo o ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, várias ações foram adotadas para ajudar no resgate de vítimas.
No primeiro momento, a gente já acionou as Forças Armadas, que estão dando todo o apoio nas operações de socorro e assistência humanitária aqui no local. A Polícia Rodoviária Federal também foi acionada, está prestando apoio aéreo nas ações de salvamento e também para comunidades, nas comunidades isoladas próximas das rodovias federais.
3 salas de situação serão instaladas em Maceió, União dos Palmares e em Viçosa. A Caixa Econômica Federal anunciou que vai liberar uma rodada de saque calamidade nas contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço para moradores das regiões atingidas. E o banco vai enviar um caminhão-agência para o estado. Já o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, anunciou nesta segunda-feira a antecipação do pagamento do benefício de prestação continuada a 112 mil famílias alagoanas.
E estão nesse grupo as pessoas com deficiência e os nossos idosos. E farão jus também, né? caso queiram junto ao banco, a antecipação de mais uma parcela, que vai ser descontada ao longo de 36 meses, mas com a carência de 90 dias.
Neste ano, já foram liberados mais de 20 milhões de reais para ações de resposta a desastres naturais em Alagoas e 170 milhões para apoiar municípios brasileiros atingidos por chuvas intensas. Reportagem Gabriela Noronha.
Trabalhadores aposentados e pensionistas que forem às agências do INSS contam com novas regras de atendimento.
Uma das novidades é que a pessoa surda ou com deficiência auditiva pode ser acompanhada pelo seu intérprete ou tradutor da língua brasileira de sinais durante o atendimento no INSS.
O horário de atendimento nas agências do INSS nos dias úteis é de 6 horas corridas, entre 7 da manhã e 2 da tarde. Nos locais que possuem perícia médica no turno da tarde, o funcionamento poderá ser estendido até às 18 horas. A identificação pessoal válida do interessado, bem como do representante legal ou procurador, é pré-requisito para a realização do atendimento, sendo obrigatória a apresentação de pelo menos um documento oficial com foto e original. No caso de pessoas enfermas ou acima de 60 anos, não será permitido às agências negarem a validade da carteira de identificação. E a partir de agora, a pessoa surda ou com deficiência auditiva pode ser acompanhada pelo seu intérprete ou tradutor de Libras, a língua brasileira de sinais. Para mais informações, você pode ir no aplicativo Meu INSS ou no telefone 135. Luciana Vasconcelos para a Voz do Brasil.
Foram ampliadas as regras de cobertura para o tratamento de transtornos como o autismo.
As indicações do profissional de saúde passam a ter cobertura obrigatória pelos planos de saúde.
A decisão da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, começou a valer em julho.
Atraso no desenvolvimento e dificuldade para se relacionar com outras pessoas são algumas das características do transtorno do espectro autista, mais conhecido como autismo. A partir de agora, técnicas indicadas pelos médicos para o tratamento da doença passam a ter cobertura obrigatória pelos planos de saúde. O diretor-presidente da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, Paulo Rebelo, comenta que a ampliação da cobertura alcança ainda outros transtornos de mesma natureza.
Decidimos estabelecer a obrigatoriedade da cobertura dos diferentes métodos ou terapias, não apenas para os pacientes com transtorno do espectro autista, mas para os usuários de plano de saúde diagnosticados com qualquer transtorno, enquadrado como transtorno global do desenvolvimento, garantindo uma assistência de qualidade e de forma sustentável aos beneficiários dos planos de saúde.
A escolha do método deve ser feita pela equipe de profissionais de saúde com a família do paciente. Maria Fernanda, de Brasília, foi diagnosticada com autismo desde bebê. Hoje, com 4 anos, ela faz 8 terapias com atividades diárias fundamentais para manter uma rotina saudável e aprimorar funções básicas. A mãe da criança, Rosane Andrade, comenta a importância da medida aprovada pela ANS.
Todos os dias ela tem terapias, são de extrema importância para ela, para a evolução dela, para o dia a dia. Nós pagamos e nós queremos que nossos filhos eles tenham todas as terapias que são consideradas importantes para eles.
A norma começou a valer em 1º de julho e engloba sessões ilimitadas com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
A pesquisa urbanística de entorno do censo demográfico começou e vai até o dia 12 de julho.
O trabalho é considerado o pontapé inicial para o censo demográfico deste ano, que será realizado a partir de agosto.
São mais de 22 mil agentes do IBGE nas ruas do país. A missão é traçar um panorama da infraestrutura e mobilidade urbana. Os agentes vão verificar 10 quesitos, como a situação de bueiros, iluminação, pavimentação da via, rampa para cadeira. Em tempo recorde, o IBGE passará por mais de 10 milhões de fases de quadras, ou seja, os lados das calçadas que compõem as ruas. Isto representa 72% dos setores do censo e toda a área urbana pública do país. Este ano, a novidade é que os fiscais também estão de olho em obstáculo nas calçadas, sinalização para bicicletas e se o número de pontos de ônibus é suficiente. Esta etapa do censo busca avaliar a qualidade de vida da população e serve de base para políticas públicas, como explica Gabriel Batista, coordenador censitário de uma das áreas pesquisadas em Brasília, no Distrito Federal.
Se tem rampa para cadeirante, se tem arborização, se tem boca de lobo, se a rua é pavimentada e a capacidade dela de suportar o carro, o caminhonete ou o caminhão, entendeu? Essas informações elas vão servir de políticas públicas, de base, né, para o governo formular políticas públicas, né, para o Brasil.
A pesquisa marca o início da operação do Censo Demográfico 2022, que entra em campo em agosto. Ainda não é o recenseador passando por porta em porta realizando as entrevistas, mas é a primeira operação pública de coleta de informação do censo. O agente realiza o reconhecimento do setor censitário, avaliando a necessidade de atualizar os mapas e identificando novas ruas e avenidas, o que é importante para garantir que todos os domicílios serão visitados pelo recenseador. A partir de 1º de agosto, começa o censo de fato, quando os agentes passam a coletar informações pessoais, como o número de moradores e renda per capita. A meta do IBGE é visitar todos os domicílios brasileiros em 3 meses. O trabalho será realizado por cerca de 250 mil recenseadores. Reportagem Cleide Lopes.
Essas foram as notícias do governo federal. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo proíbe contingenciamento dos recursos do Fundo Clima.
Presidente do STJ autoriza leilão da ANEEL para mais de 5 mil quilômetros de linhas de transmissão de energia elétrica.
No Acre, paciente deve ser indenizada após perder rim por demora para a realização de cirurgia.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo proíbe contingenciamento das receitas que integram o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima.
O plenário também determinou ao governo federal que assegure o pleno funcionamento do Fundo Clima. Neto Costa.
Em julgamento realizado em sessão virtual, o Supremo Tribunal Federal também reconheceu a omissão da União devido à não alocação integral das verbas do fundo referentes ao ano de 2019. A decisão se deu em ação apresentada pelo Partido dos Trabalhadores, pelo Partido Socialismo e Liberdade, pelo Partido Socialista Brasileiro e pela Rede Sustentabilidade. No voto pela procedência do pedido, o relator ministro Luiz Roberto Barroso afirmou que os documentos apresentados no processo comprovam a efetiva omissão da União durante o ano de 2019 e parte de 2020.
Presidente do STJ autoriza a continuidade do leilão de mais de 5 mil quilômetros de linhas de transmissão.
O pedido foi feito pela Agência Nacional de Energia Elétrica, Fátima Uchoa.
A ANEEL busca licitar concessões com investimentos de 15,3 bilhões de reais e geração de quase 32 mil empregos. Um mandado de segurança questionou o leilão, citando, entre outros, irregularidades em 5 dos 13 estados envolvidos no processo. Em primeira instância, o pronunciamento judicial foi favorável à ANEEL, mas o TRF1 deferiu liminar para suspender o leilão de alguns lotes até que fossem sanadas as dúvidas. Mas, para o ministro Humberto Martins, essa decisão pode causar prejuízos irreversíveis pelo atraso na implantação de projetos de linhas de transmissão de energia, prejudicando os consumidores do serviço público. A suspensão da liminar vale até o julgamento definitivo da ação principal.
O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região manteve a demissão de um funcionário que utilizou o carro da empresa para ir a uma festa onde ingeriu bebida alcoólica.
Na ocasião, o homem entregou as chaves a um colega de trabalho que também estava embriagado. Ao sair da festa, ele se envolveu em um acidente de trânsito.
Segundo as provas, o carro tinha a finalidade de atender demandas do empregador.
O magistrado disse que, ainda que fosse permitido o uso do veículo fora do expediente, isso não seria uma autorização para misturar direção com consumo de bebida alcoólica.
Justiça Federal reconhece validade de extrato bancário apresentado fora do prazo, como prova de hipossuficiência para recebimento de bolsa do ProUni.
A decisão é do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Fábio Ruas.
A Justiça Federal reconheceu a legitimidade da União para figurar na condição de ré em mandado de segurança que aceitou o direito de um aluno fazer a matrícula em curso superior mediante bolsa integral ProUni. No caso concreto, o estudante entregou um print do extrato bancário do pai, mas a instituição de ensino solicitou novamente a apresentação do extrato do mês de junho, informando que o documento deveria ser apresentado no mesmo dia. Mas como o expediente bancário termina às 4 horas da tarde, o aluno entregou o extrato apenas no dia seguinte. O juiz federal que analisou o caso concluiu que em nenhum momento o estudante deixou de apresentar a documentação exigida.
O Tribunal de Justiça do Acre garantiu indenização no valor de 60 mil reais a uma paciente que perdeu o rim direito após esperar 6 anos para fazer uma cirurgia de cálculo renal.
A paciente procurou a Fundação Hospitalar do Acre em 2012, onde recebeu o diagnóstico. Em 2013, foi prescrita a cirurgia e só foi feita em 2019, quando o rim já estava atrofiado.
A justiça, em primeira instância, condenou o estado do Acre ao pagamento de 90 mil reais. O réu recorreu e o tribunal reduziu o valor da indenização.
A relatora do processo ressaltou que a omissão do poder público foi grave, mas que a quantia de 60 mil reais é suficiente para reparar os danos morais.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado que começa agora. Chega ao Senado medida provisória que amplia a margem do empréstimo consignado. Líderes decidem sobre instalação da CPI do MEC nesta terça-feira. Após visita ao Vale do Javari, senadores cobram proteção a indígenas e servidores da FUNAI. Boa noite. A comitiva de senadores que foi ao Vale do Javari ouviu lideranças indígenas e representantes da Força-Tarefa que investiga o assassinato do indigenista Bruno Araújo e do jornalista Dom Phillips. Eles cobraram mais informações sobre a investigação e pediram mais segurança a indígenas e servidores da FUNAI. Já o relator Fabiano Contarato cobrou o afastamento do presidente da fundação. A reportagem é de Marcela Cunha.
Quatro senadores da comissão criada para discutir o aumento da criminalidade no norte do país foram até o Vale do Javari, no Amazonas. Eles pediram mais informações sobre a investigação das mortes do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Araújo. Ameaças aos indígenas e servidores da FUNAI foram denunciadas por diversas lideranças, como Jader Marubo, ex-coordenador da Univaja, a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, que sediou o encontro.
Todos os funcionários da FUNAI, da região, todas as lideranças que estão hoje lutando em defesa da sua terra, têm um alvo nas suas costas.
O presidente da comissão, senador Randolph Rodrigues, da Rede do Amapá, garantiu que os pedidos por mais segurança não serão ignorados.
Nós não esqueceremos nenhuma das palavras daqui que vocês disseram. Vocês não estão sozinhos.
Já a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, pediu apoio ao projeto que dá autonomia administrativa e financeira para órgãos que fiscalizam a região. E o relator da Comissão Externa na Viagem, senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, recomendou o afastamento do atual presidente da FUNAI, Marcelo Xavier.
O senador Jorge Cajuru, do Podemos, de Goiás, lamentou que a execução das emendas do relator-geral do orçamento, que ficaram conhecidas por orçamento secreto, tenha se tornado impositiva após a Comissão Mista de Orçamento ter aprovado o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023. Jorge Cajuru lembrou que apresentou destaque para retirar a impositividade do texto do projeto, mas sua sugestão foi rejeitada. Para ele, é pouco provável que haja qualquer mudança no teor da proposta durante a votação por deputados e senadores em sessão conjunta do Congresso Nacional.
Ainda na CMO, foi definido que as indicações do orçamento secreto em 2023 terão de contar com as assinaturas do presidente da comissão, deputado Celso Sabino, e do relator-geral, senador Marcelo Castro. Antes, valia apenas a assinatura do relator-geral. Por que a mudança? Ou seja, vamos seguir com o orçamento secreto agora com nova roupagem. Além dos parlamentares, e por favor me incluam fora dessa, prefeitos e governadores também poderão fazer indicações.
A Comissão de Assuntos Sociais pode votar nesta terça-feira a regulamentação da telemedicina. Os senadores vão ainda discutir a isenção no imposto de renda dos valores pagos e recebidos de aluguéis residenciais. Repórter Roberto Fragoso.
A proposta em discussão na Comissão de Assuntos Sociais permite o atendimento à distância, desde que garanta a autonomia de escolha do tratamento entre o médico e o paciente. O projeto determina a separação das atribuições de cada profissão, a segurança dos dados dos pacientes e o direito de recusa à consulta remota, com a opção de atendimento presencial. O relator Veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, destacou que é preciso assegurar a qualidade e a segurança dos serviços.
Em que pese nós termos que avançar e fazer com que os serviços na área de saúde cheguem, quando nós sabemos que há tantas limitações, nós não podemos fazer de um serviço um desserviço.
Também na terça, a Comissão de Assuntos Econômicos analisa a isenção no imposto de renda para valores pagos e recebidos com alocação de imóveis residenciais até 2028. No caso dos proprietários, serão considerados isentos 75% dos rendimentos obtidos com aluguéis. Já os inquilinos e seus dependentes poderão abater da base de cálculo do imposto o que gastarem com moradia, com exceção do valor do condomínio e do IPTU. Já a Comissão de Transparência tem duas audiências públicas nesta semana. Na terça, debate o ativismo judicial e a separação dos poderes, e na quarta, recebe o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para fazer um balanço da qualidade da saúde pública no Brasil.
A Comissão de Meio Ambiente terá duas audiências nesta semana para debater o projeto de marco jurídico dos bioinsumos. Desta vez serão ouvidos representantes do setor agropecuário, da Embrapa e da Anvisa. Reportagem de Rodrigo Rezende.
A Comissão de Meio Ambiente terá duas audiências públicas nesta semana para debater o projeto sobre a regulamentação dos bioinsumos no país. O senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, afirma que as discussões vão colaborar para que se crie uma lei eficiente para o setor.
Os bioinsumos são uma fonte inesgotável de sustentabilidade e inovação para o nosso país. Temos a maior biodiversidade do planeta e esta pode ser racionalmente explorada e dividida com o mundo a partir de estímulos legislativos corretos.
A primeira audiência acontece terça-feira, 5 de julho, 1h30 da tarde, e contará com representantes da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, da Associação Brasileira dos Produtores de Soja e do Instituto Brasil Orgânico. A segunda reunião, na quarta-feira, 6 de julho, às 8h30 da manhã, terá representantes da Embrapa, dos cafeicultores do Cerrado e da Anvisa.
O Senado já pode analisar a medida provisória que amplia beneficiários e margem do empréstimo consignado. Pelo texto, a margem será de 40% para seletistas e servidores públicos e de 45% para aposentados. Reportagem de Pedro Pincer.
A medida provisória amplia de 35% para 40% a margem consignável dos empregados seletistas, servidores públicos ativos e inativos, pensionistas, militares, empregados públicos e beneficiários do Auxílio Brasil. Aposentados do Regime Geral de Previdência terão a margem ampliada de 40% para 45%, mesmo valor aplicado a quem recebe benefício de prestação continuada e renda mensal vitalícia. O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, é favorável à proposta pela dificuldade da população, mas afirma que essa solução está longe do ideal.
Na situação do desespero que se encontra o povo brasileiro pela fome, a miséria e a informalidade, votaremos sim. Mas é importante lembrar que entidades e especialistas apontam o risco do aumento do endividamento familiar.
O senador pediu que a proposta de autoria dele, que institui o 14º salário em favor dos que recebem auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão, seja analisada o quanto antes. Já para o relator na Câmara, deputado Bilac Pinto, do União de Minas Gerais, o crédito no Brasil é caro e a população está sujeita a juros altos para a maioria dos financiamentos. Já o crédito consignado oferece os menores juros do mercado por ser descontado diretamente do salário ou benefício.
O presidente do Senado se reunirá com líderes partidários para decidir sobre instalação de CPIs nesta terça-feira. Mas a oposição descarta juntar requerimentos de investigação sobre corrupção no Ministério da Educação. Reportagem de Érica Christian.
Após reunião com os líderes partidários, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vai decidir sobre a instalação de 4 CPIs, entre elas a do MEC. A oposição quer investigar denúncias de corrupção envolvendo o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. Já os senadores aliados defendem a criação de outras 3 CPIs com pedidos já apresentados. Uma sobre a atuação de ONGs na Amazônia, uma sobre o crime organizado e outra de obras inacabadas no MEC na gestão do PT. Rodrigo Pacheco destacou que será discutida a conveniência de instalação de CPIs num período eleitoral.
Não há nenhuma limitação regimental de que CPIs possam existir, 1, 2, 3, 4 ou 5, no Senado Federal. O que nós temos que avaliar é o quanto será a dedicação e a possibilidade efetiva de se fazer valer o que é um compromisso de uma CPI, que é investigar verdadeiramente.
O senador Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá, descartou a junção das CPIs do MEC.
CPI não tem ordem cronológica. Eles têm uma CPI na frente, têm duas, têm 10, botem 20. A gente faz todas, não tem problema. O duelo com CPI fakes, nós não cairíamos nessa armadilha.
Se não houver retirada de assinatura dos requerimentos de CPIs após lidos em plenário, caberá aos líderes partidários indicarem os integrantes das comissões para que sejam de fato instaladas.
Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Congresso Nacional se reúne nesta terça-feira para apreciar vetos presidenciais.
Revisão da Lei Pelé e regulamentação das criptomoedas estão na pauta da Câmara desta semana.
Setor de biocombustíveis defende incentivos como estratégia contra a alta do petróleo.
Boa noite. Em audiência pública realizada na Câmara, o setor de biocombustíveis defendeu a adoção de incentivos para estimular a competitividade do segmento em relação aos concorrentes fósseis. A reportagem é de Murilo Souza.
Entidades do segmento de biocombustíveis, reunidas na Câmara dos Deputados, foram unânimes ao afirmar que o Brasil deve aproveitar a alta nos preços da gasolina e do diesel para apostar no potencial próprio de geração de combustíveis a partir de fontes renováveis, como soja e milho. Eles defenderam a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição, já aprovada pelo Senado, que assegura, pelos próximos 20 anos, vantagens econômicas para a produção de biocombustíveis, como etanol, biodiesel, diesel verde, bioquerosene e biometano. Diretor superintendente da União Brasileira do Biodiesel e Bioquerosene, Donizete Tokarski, participou do debate promovido pela comissão especial que analisa a PEC.
Nós temos hoje uma capacidade industrial de produzir 13 bilhões de litros de biodiesel por ano, enquanto que esse ano nós devemos produzir cerca de 6 bilhões. Ou seja, a indústria está ociosa. Os empresários acreditaram no governo, investiram mais de 10 bilhões de reais nessas 55 indústrias esparramadas por todas as regiões do país, em 15 unidades da federação. E a composição do preço, com 10% de mistura, a participação do biodiesel está inferior aos 10%. Ou seja, é compatível a gente aumentar imediatamente essa proporção de biodiesel no diesel.
Segundo a proposta, o Congresso Nacional deverá aprovar uma lei complementar a fim de assegurar aos biocombustíveis alíquotas de tributos mais vantajosas do que as aplicadas a combustíveis fósseis. Representando a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais e Agricultores Familiares, a CONTAG, Eugênio Zanetti, aproveitou a reunião para defender a manutenção do programa Selo Biocombustível Social, que garante ao produtor de biodiesel que compra matéria-prima de agricultores familiares alíquotas de PIS/PASEP e COFINS diferenciadas.
Soja, a gente sempre se remete, né, a grandes propriedades. A agricultura familiar aqui do Rio Grande do Sul tem produzido muito soja, tem revertido ali em biodiesel também, e os agricultores aí com a adoção do selo, conseguindo ali um importante incremento na renda familiar.
O relator da proposta, deputado Danilo Forte, do União, do Ceará, concorda com a ideia de que a atual crise dos combustíveis deve ser vista como oportunidade.
O Brasil se encontra na busca de uma solução de um problema que não foi gerado por nós, mas que gera uma oportunidade, inclusive de mostrar ao mundo que nós somos capazes de construir alternativas e dar ao Brasil um novo segmento para a economia e para a política energética.
A comissão especial que analisa a proposta de emenda à Constituição, que busca estimular a competitividade dos biocombustíveis em relação aos derivados de petróleo, deverá voltar a se reunir na próxima terça-feira. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, apoia o projeto que estimula a competitividade dos biocombustíveis em relação aos concorrentes fósseis.
Na visão de Carmen Zanotto, a sociedade espera do poder público a adoção de medidas urgentes que possam reduzir o preço dos combustíveis e, com isso, impactar positivamente a vida do cidadão.
Para Neucimar Fraga, do PP do Espírito Santo, é preciso aproveitar o momento de alta dos combustíveis para investir em outras fontes energéticas. Assim, a Petrobras teria concorrência e seria pressionada a reduzir o preço dos derivados de petróleo.
Nesse sentido, Neucimar Fraga defende a isenção de impostos para a produção de carros elétricos ou movidos a hidrogênio. Ele também apoia a aprovação de uma lei que defina prazos para reduzir a circulação de carros movidos a combustível fóssil no país.
Economia.
Sâmia Bonfim, do pessoal de São Paulo, acusa o governo de manter a política de preços da Petrobras para beneficiar os acionistas privados, com lucros exorbitantes. Ela explica que, no Brasil, o custo de produção do combustível é de cerca de 30 dólares, enquanto que o preço internacional do barril está em torno de 110 dólares.
Sâmia Bonfim alerta que, enquanto o governo mantiver o preço de paridade internacional, a população terá que pagar o valor fixado pelas empresas petrolíferas.
Fábio Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, afirma que não adianta mudar a diretoria da Petrobras se a política de preços dos combustíveis continuar a mesma. Na opinião do parlamentar, é preciso desvincular o petróleo da dolarização automática.
Fábio Tradi pondera que a criação de um subsídio com recursos da União para segurar a alta dos combustíveis também é um instrumento legítimo. Ele entende que o interesse do mercado financeiro não pode se sobrepor ao interesse da população.
Bom Gás, do PT Gaúcho, acredita que a Petrobras segue diretrizes do governo federal e entre elas está a dolarização do preço dos combustíveis. As medidas, segundo ele, prejudicam os agricultores e comerciantes que dependem do transporte feito majoritariamente por caminhões a óleo diesel.
Bom Gás acrescenta que a instalação de uma CPI da Petrobras para investigar o preço dos combustíveis pode piorar a situação, manchando a imagem da estatal e criando espaço para sua privatização. Segundo o deputado, é necessário investir na empresa, que ele considera um agente importante do desenvolvimento nacional.
Já Aline Leutes, do Prós do Paraná, salienta que a política de preços da Petrobras foi estabelecida por lei em 2016, ou seja, antes do atual governo. Segundo a deputada, se há um interesse político em mudar o método, que o Congresso intervenha e altere a legislação.
Aline Leutes avalia que o Brasil poderia estar melhor se governos anteriores tivessem investido em refinarias, no lugar de enviar recursos do Brasil a países estrangeiros. Ela defende a discussão sobre o monopólio da Petrobras, a mudança na política de preços e a taxação de lucros.
Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, lamenta a crise mundial do petróleo e afirma que, perante o resto do mundo, o Brasil nunca esteve com um combustível tão barato. De acordo com o parlamentar, pela primeira vez, os uruguaios estão atravessando a fronteira para abastecer seus veículos em solo gaúcho.
Bibo Nunes também rebate acusações de que o governo federal é o responsável pelos seguidos aumentos praticados pela Petrobras. O deputado lembra que o executivo tem tomado várias medidas para baixar o preço nas bombas dos postos de gasolina.
Paulo Marinho Júnior, do PL, critica o governo do Maranhão por acionar o Supremo Tribunal Federal contra a lei que limita a tarifa do ICMS sobre alguns produtos essenciais. Na opinião do parlamentar, é estranho que um governo questione a relevância dos combustíveis, da energia elétrica e das telecomunicações no dia a dia da população.
Paulo Marinho Júnior avalia que a decisão do governo maranhense prioriza o faturamento do caixa em detrimento da situação econômica da população. Ele entende que o poder público tem o dever de buscar meios de atenuar as consequências da inflação.
Paula Belmonte, do Cidadania, lamenta a postura do governo do Distrito Federal, que, segundo a parlamentar, não se manifestou sobre a isenção de cobrança de ICMS dos combustíveis.
Paula Belmonte afirma que o governo local espera a decisão do Supremo Tribunal Federal em vez de se solidarizar com as dificuldades enfrentadas pelos brasilienses, que têm pago uma das gasolinas mais caras do país.
Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, avalia que o relatório da Lei de Diretrizes Orçamentárias apresenta importantes mudanças no texto, dando mais transparência à execução do orçamento previsto. Ela afirma, porém, que é contra a modificação que deu mais poder às chamadas emendas de relator.
Segundo Adriana Ventura, dos 36 bilhões de reais de emendas de relator de 2020 e 2021, somente 10 bilhões têm seu destino conhecido. Para ela, é importante que os debates sobre maior transparência na LDO avancem, para que seja possível saber, pelo menos, os responsáveis pelas indicações no orçamento.
Transportes.
Pompeu de Matos, do PDT Gaúcho, destaca o Dia do Caminhoneiro, celebrado em 30 de junho, mas salienta que o segmento não tem o que comemorar. Segundo o deputado, o baixo valor do frete, a cobrança dos pedágios e a má qualidade das estradas tornam o caminhoneiro um trabalhador resistente.
Pompeu de Matos observa que o caminhoneiro é responsável por transportar toda a riqueza do país e por levar a comida até a mesa dos brasileiros. Ele reitera seu apoio à categoria e pede que cada trabalhador da estrada continue lutando por mais dignidade.
Justiça.
Daniel Almeida, do PCdoB, destaca a manifestação realizada em Salvador pedindo a prisão dos mandantes dos assassinatos do dirigente do Sindicato dos Rodoviários da Bahia, Paulo Colombiano, e de sua esposa Catarina Galindo, ocorridos há 12 anos.
Daniel Almeida ressalta que, de acordo com as investigações, Paulo Colombiano tinha descoberto irregularidades no contrato com a empresa de plano de saúde do sindicato. O deputado questiona o motivo de os suspeitos, donos da empresa, ainda não terem sido julgados.
João Daniel, do PT de Sergipe, reafirma a família de Genivaldo Santos, morto em 25 de maio durante abordagem de agentes da Polícia Rodoviária Federal em Umbaúba, o compromisso de lutar pela apuração e punição exemplar do crime.
João Daniel lamenta que a imagem da PRF, uma instituição cuja história, segundo ele, é de compromisso com a sociedade brasileira, tenha sido manchada com as cenas atrozes de tortura e morte de Genivaldo.
Pastor Sargento Isidório, do Avante da Bahia, rebate acusações do programa Fantástico da Rede Globo de que a comunidade terapêutica Fundação Doutor Jesus, presidida por ele, comete abusos com os internos.
Pastor Sargento Isidório afirma que a Fundação Doutor Jesus já recebeu visita de autoridades do Ministério Público e do Poder Judiciário. Segundo ele, os visitantes puderam comprovar que não existe qualquer irregularidade no tratamento dos pacientes, nem no direcionamento dos recursos públicos aplicados na comunidade terapêutica.
Segurança Pública.
Caroline de Tônia, do PL de Santa Catarina, registra o caso de um homicídio em Pato Branco, no Paraná, onde um preso beneficiado por uma saída temporária matou um servidor público. Ela reivindica o fim de benefícios para detentos perigosos.
Caroline de Tônia questiona a razão pela qual o sistema penal concede benefício de liberdade provisória a um condenado por homicídio e estupro. Para a deputada, a saída temporária é uma autorização do Estado para que o marginal volte a cometer crimes.
Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, lamenta o assassinato do indígena Vito Fernandes durante confronto entre os povos originários da etnia Guarani Kaiowá e policiais militares em Mato Grosso do Sul no final de junho.
Joênia Wapichana também destaca os trabalhos da comissão externa criada para acompanhar as investigações do caso Bruno Pereira e Dom Phillips. Segundo ela, é preciso investigar as circunstâncias por trás das duas mortes. A deputada avalia que, enquanto não houver a demarcação das terras indígenas, os povos originários continuarão a sofrer com ameaças e violência.
Saúde.
Para Lincoln Portela, do PL de Minas Gerais, são estarrecedores os relatos de que pais de alunos da rede municipal de Contagem estão sendo coagidos a vacinar seus filhos contra a Covid-19. Segundo o deputado, a prefeitura tem ameaçado restringir o acesso das crianças à escola e impor censura aos pais via conselho tutelar e Ministério Público.
Lincoln Portela acrescenta que as escolas municipais de Contagem estão intimidando os pais e humilhando os próprios estudantes. O deputado ressalta que o estado de emergência em saúde pública, em decorrência da infecção pelo novo coronavírus, já está encerrado no país.
Educação.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, se queixa de que atualmente a educação não é tratada como prioridade no Brasil. Segundo ela, o Ministério da Educação cortou em 14% o orçamento das instituições federais de ensino superior e dos institutos federais.
Alice Portugal afirma ainda que a redução das alíquotas do ICMS sobre os combustíveis, aprovada recentemente pelo Congresso Nacional, impacta de forma negativa no Fundeb, que é financiado principalmente pelo imposto estadual.
Votação.
O Congresso tem sessão marcada amanhã para votar vetos presidenciais. A votação abre caminho para análise da lei de diretrizes orçamentárias, sem a qual deputados e senadores não podem entrar em recesso a partir de 18 de julho. Os detalhes com o repórter Cid Queiroz.
O Congresso Nacional se reúne no próximo dia 5 de julho para apreciação de vetos presidenciais. Entre eles, o veto do presidente da República a pontos da lei que limitou as alíquotas de cobrança de ICMS sobre combustíveis. Ficou de fora da lei, por exemplo, a garantia de repasse de recursos para o Fundeb. O coordenador da Frente Parlamentar da Educação, deputado professor Israel Batista, do PSB do Distrito Federal, pediu apoio para a derrubada do veto.
Nós fizemos aqui nesse Congresso alterações na lei do ICMS. E nessas alterações, o Congresso Nacional se preocupou em preservar uma conquista, um filho do Poder Legislativo, que era o Fundeb. Mas agora, com a alteração da regra do ICMS, todo o ganho que nós tivemos com o novo Fundeb ficou prejudicado e nós estamos ameaçando claramente o pagamento dos funcionários, dos servidores, dos profissionais da educação.
O Congresso pode se reunir também para votar o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que determina as metas e prioridades para os gastos públicos do ano que vem. Entre os pontos mais polêmicos aprovados no relatório da Comissão Mista de Orçamento está o dispositivo para tornar obrigatória a execução das emendas de relator geral do orçamento, classificadas como RP9. Esses recursos, que somam 16 bilhões e meio de reais neste ano, podem chegar a 19 bilhões no ano que vem. O presidente da comissão, deputado Celso Sabino, do União do Pará, anunciou aperfeiçoamentos introduzidos no sistema criado para dar transparência às emendas de relator.
Esta presidência solicitou aos técnicos e consultores de orçamento da Câmara dos Deputados e do Senado Federal os seguintes aprimoramentos no sistema para serem implementados a partir da LOA de 2023. Relatórios com o empenho das indicações, relatório dos pagamentos das indicações, relatórios que identifiquem os usuários externos que estejam em cargo de prefeito e os órgãos responsáveis pelo controle externo da referida execução orçamentária, TCU, TCE, CGU e etc. Ainda que a indicação seja de um usuário externo, que seja indicado necessariamente o parlamentar, deputado ou senador, que fez o pedido de prioridade daquele recurso.
Já no plenário da Câmara está prevista a votação nos próximos dias do projeto que atualiza a Lei Pelé. O relator da matéria, deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, explica a importância da aprovação.
Para celebração do esporte nacional e para a gente compartilhar com os colegas deputados e deputadas no plenário, ela está entrando em regime de urgência para o plenário decidir matérias como equiparar a lei de incentivo ao esporte igual à lei de incentivo à cultura, regulamentarmos profissões como professor de MMA, de artes marciais, de karatê, de taekwondo, professor de yoga, colocar o profissional da educação física como profissional de saúde.
Estão na pauta da Câmara também a medida provisória que autorizou o saque extraordinário de R$ 1.000 do FGTS, o projeto que regulamenta o mercado de criptomoedas e a campanha nacional de incentivo à doação de cabelo a pessoas carentes em tratamento de câncer. Outras propostas estarão na pauta do plenário desta semana e você pode acompanhar todos os debates e votações pela Rádio e TV Câmara, pelo Portal da Câmara na internet e pelo nosso canal no YouTube. A gente está também nas redes sociais e no aplicativo Câmara ao Vivo no seu celular. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Tércia Guimarães e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Boa noite para você. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
A presidente do TCU, ministra Ana Raiz, e o ministro Haroldo Cedrais entregaram a primeira versão da lista de alto risco da administração pública federal ao presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco. O documento consolida 29 temas em diversas áreas que o TCU considera de alto risco para o país por apresentarem vulnerabilidade à fraude, desperdício, abuso de autoridade, má gestão ou necessidade de mudanças profundas. O objetivo é garantir o cumprimento das políticas públicas. A lista materializa o compromisso do TCU junto à sociedade de que esses riscos serão monitorados de forma contínua até que os problemas sejam solucionados. Entre no portal do TCU e acesse a lista completa.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.